Pessoal, mais um episódio do... Não, eu não quero falar assim porque parece... Isso é a Guilherme.
Para lá, estavas tão bem. Estavas a abrir mesmo bem isto.
Não, não, não.
Arranca, arranca. Estou a gostar, vá lá.
Isso é a apresentadora, não sou.
Vá, faz lá, abre lá. Estavas a abrir bem. Tu abres bem.
Bates bem. Estás a gravar já, caralho?
Ah, pois, isto já está no ar, meu amigo. Já está então, aquela... A música está no ar desde o início. Arranca.
Calma.
Vá lá, as pessoas já têm uma imagem de ti... Querem ver abrir um programa.
Vamos!
Sabe, caralho!
Agora Bora. Não! Bom, vamos lá então. Pessoal, mais um episódio do Mata Mata. Não sei se alguém vai ver. Fico sempre surpreendido quando o Guilherme nos diz os números. Hoje temos aqui um desafio... maior do que o normal, porque o Bruno continua a estar ausente e, portanto, não nos vai fazer companhia. Guilherme.
O que é que se passa, Bruno? O gajo quer falar. Ah, o gajo está chateado.
Isto é uma atitude que eu não...
O que é que achas nesta altura, para quem nos está a ouvir e não nos está a ver, há uma cadeira neste momento vazia à nossa frente que mexe. É o ausente. O carequinha realmente não está cá. Continua por motivos profissionais fora. Há quem diga que tenha ido receber o primeiro-ministro, mas isso são outros assuntos. E neste momento parece que ele está muito nervoso e quer dizer alguma coisa, mas não vamos deixar.
Não.
Pelo menos assim, para já, o melhor é isto.
Estás bem assim. Olha, mas já agora eu quero vos agradecer porque, de facto, os números são impressionantes. Não esperávamos. O TikTok, quase 1 milhão de visualizações, é inacreditável. E isso dá que pensar, porque realmente a sociedade está perdida e vocês provavelmente não têm mais nada a fazer. Eu queria-vos só pedir uma coisa: por favor, os comentários que fazem sem erros ortográficos, ok? Porque é uma constante, epá, e os meus olhos ficam fritos, está bem?
Está comedinho daquilo que se diz.
Só não gosto de erros ortográficos, de resto podem dizer o que quiserem.
Yeah. Mas eu acho piada, já que estás a tocar nesse ponto, deixem-me só dizer uma coisa. Eu não joguei em lado nenhum, o Bruno jogou e, entretanto, porque nunca deixa de ser, é treinador de futebol profissional, tem o nível máximo.
E
o Pedro, vocês ninguém não sabem se joga, se não joga. Nós
PlayStation,
somos simplesmente adeptos, dizemos o que queremos.
Isso é uma coisa, é engraçado porque parece que tu tens que ser, para teres uma opinião enquanto adepto, tens que ser um especialista.
É verdade.
E não, só que há um azar aqui, é que isto é nosso e, portanto, nós dizemos o que nos apetece e vocês ouvem se quiserem.
Isto parece estar tenso. Estou a sentir aquela tensão no ar.
Está-se
a criar
bem. Tu é que me picas, porque sabes não. Que eu não leio, eu não vejo, mas depois vens-me dar feedback e eu fico assim.
Sim, mas não é por perceberes apenas de nabos que não podes dar uns lives de bola.
Eu percebo outras coisas.
Ora bem, portanto, uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é a realidade.
E não sou agricultor.
Não, o agricultor, mas essa deixa-me que diga que foi muito bom. E cada vez que pensamos nisso, rimos à séria. É o agricultor e o Toureto tem razão.
Toureto.
O Toureto, cada vez que fala, tem razão. É verdade. Mas olha, hoje estamos aqui. Convidámos sensivelmente no total umas 20 pessoas e ninguém quis vir.
Normal.
Portanto, cabe-nos a nós dois fazer isto porque não podemos defraudar.
Não sei se já gosta. Se calhar para a semana não estou cá.
Mas eu faço um monólogo, aliás. Eu fico aqui, fico a falar para a câmara, tipo youtuber.
Eu sei que és capaz disso.
Sou capaz.
E provavelmente vai ser o programa com mais audiência.
É verdade. Eu sou um asno.
Tu és o menino querido daqui. Eu tenho a noção.
Tu, já ouvi muita coisa. Dizem, olha, não me enganas, ele é do Benfica. Não, ele é portista. Não, ele é do Sporting. Não, ele nem percebe nada de futebol.
Tu acreditas que às vezes nem eu sei?
Não.
Nem eu.
Não acredito, porque eu conheço-te, eu sei realmente porque é que tu torces, mas vou manter o tabu.
Eu espero, eu não vou olhar para trás, mas espero que tenhas respeitado a minha decisão de ter a cor do Arouca ali atrás hoje.
Exatamente. Nem precisas de olhar para trás.
Vou
amarelo,
confiar em ti.
Amarelo da Arouca, sei que daqui a bocado já vais falar deles.
Mais que merecido.
Mais que merecido. É verdade. Bem, entretanto, hoje é um programa um bocadinho diferente. Vamos fazer aqui os mais e menos. Vamos bater aqui um bocadinho a nossa opinião daquilo que se fala nos cafés. Portanto, o que se fala nos cafés nós trazemos para aqui. Não há minis, mas há muita vontade de falar e portanto, digo-te já, o que tu quiseres falar, falamos. Portanto, estou aberto a tudo.
Eu tinha muita curiosidade porque não vi, nem ouvi, mas já ouvi falar hoje, quando cheguei aqui, de um vídeo que tu fizeste.
Ui,
mais uma vez,
falar.
Lá, ainda não consegui perceber qual é o comportamento padrão que tu tens, mas de vez em quando lá apareces, dás umas dicas e não sei o quê. Prometo que hoje vou ver este e o outro que tinhas feito, que ainda não vi.
A verdade é que assim que o áudio está feito, o Pedro ouve. Ele diz que não, mas ele ouve. Depois se vai ver o vídeo já não sei. Mas ele ouve, lá dá a sua opinião. Não quer dizer que gosta ou não gosta, atenção. Também não vou abrir aqui o jogo demais. Mas tinha que ser feito, né? Tinha que fazer um...
Porque eu achava que ia ser um...
Sim, eu achava que ia ser o único vídeo que ia fazer este ano, porque achava que não íamos ter momentos maus. E normalmente eu lanço quando a coisa começa a correr mal e a precisar ali um boost, eu faço alguma coisa. Não é quando ganhamos, mas... Quando o Benfica ganha um título importante, eu gosto.
Obviamente que eu estou a brincar e eu acompanho as coisas que tu fazes porque gosto. Acho que tu tens algum jeito.
Muito obrigado,
Paulo. E tenho uma curiosidade, que é, eu tenho outras pessoas com quem me relaciono que são artistas e já fiz esta pergunta várias vezes, que é, como é que te sai um momento de inspiração? Por exemplo, um cantor tem que escrever a letra e depois aquilo tem que...
Ah, mas isto agora é sobre mim?
Não, mas é uma curiosidade que eu tenho. É uma curiosidade que eu tenho.
Por acaso nunca me perguntaste isto em privado?
Exato.
Basta sentir, meu.
Mas é que nós dois somos poucos e temos que fazer tempo.
É verdade. Portanto, eu mesmo que agora invente uma resposta, se for uma resposta bonita, cola. Deixa-me que te diga que basta sentir. Basta sentir. É uma coisa que eu faço há muito tempo. E nunca deixei de fazer porque houve uma altura que até disse, porque imagina, tu podes ter 1000 comentários bons e um comentário mau.
Uhum.
E eu, quando tinha 17, 18 anos, me amarrava no comentário mau e ficava, porque eu não fazia aquilo com maldade nenhuma. E gostava-me ver uma crítica, às vezes, completamente destrutiva, nem era construtiva. E eu agarrava-me a isso e dizia, pá, que se calhar não vale a pena. Mas depois, quando os jogadores que estão lá dentro e que lutam, me fizeram chegar que era importante e que os ajudava e tudo mais, eu disse, ok, é para isto que isto acontece, ou seja, uhum, para as pessoas que ouvem e sentem que gostam, e para os jogadores também. E quando eu recebi esse feedback, houve um ano muito engraçado, que foi eu recebo uma mensagem, um áudio de um número desconhecido, pá, quando eu meto no play, era um jogador do Benfica, que me manda uma mensagem, áudio, a agradecer aquilo que tinha acontecido,
uhum,
pá, mas com uma coisa inacreditável que eu nunca tinha recebido. E nesse dia eu disse, não vale a pena pensar se querem parar, porque o que eu estou a fazer, pelo menos a mensagem chega lá. Isso para mim é o mais importante, é saber que a mensagem chega lá. E depois faço porque divirto-me, eu deito-me, é dos dias mais felizes que eu tenho durante os anos, é quando faço o vídeo e depois vou-me deitar, no momento em que lancei o vídeo vou-me deitar, pá, já nem penso nas horas, já nem penso em nada, lanço, vou-me deitar e vou-me deitar feliz, porque aquilo sai de dentro, acho que é assim que,
pá,
tem que ser.
A verdade é que quem lida contigo sabe perfeitamente, e isto é a última vez que vais ouvir-me eu puxar-te o saco.
Continua, okay, continua, que eu estou a gostar.
Porque de facto sabes bem qual é a opinião que eu tenho. Mas é inacreditável ler comentários ou ouvir pessoas a falarem que tu fazes este tipo de coisas com segundas intenções, porque só um atrasado é que acha que tu terias segundas intenções, porque
As
na realidade
pessoas...
tu vives isto como se calhar todos os miúdos vivem até, sim, aos 10 anos, portanto, tu basicamente não cresceste, não é?
Olha, há muita gente que, por exemplo, acha que eu não compro os meus bilhetes, que eu não compro o Red Pass, que eu sou um adepto normal. Eu compro o meu Red Pass, eu compro os meus bilhetes, eu faço as coisas por mim. Como tu sabes, para quando fomos agora ao Inter, eu apanhei com a Marta o avião, fomos até à Suíça, da Suíça pegámos um carro, de um carro fizemos mais 4 horas ou 5, para cá foram mais 8 horas, quer dizer, eu sou um gajo normal como todos os outros, que gosta do Benfica, com a simples diferença que sempre que consigo fazer aqueles vídeos, ou sempre que sinto que o devo fazer, faço, e gosto muito de escrever, é uma das paixões que eu tenho, é escrever. Escrevo muito sobre muita coisa, e habituei um bocadinho as pessoas no final de cada jogo a escrever aquilo que eu senti, e é somente isso, somente o que eu sinto, pá, com zero maldade, com zero intenção de criticar quem quer que seja, simplesmente por paixão, e as coisas têm corrido muito bem assim, no sentido em que eu deito-me e deito-me feliz. como é óbvio, isso ajuda-me no sentido em que as pessoas conhecem-me, conhecem o meu trabalho, mas eu próprio quase não promovo a minha produtora, os meus trabalhos que não têm nada a ver com isto, quase só para não acharem que eu faço isto para determinado
tipo.
Não, não
exato.
Faço.
Não,
eu
isso
sou
faz,
um
faz,
adepto
faz bem.
apaixonado que depois tem a minha profissão onde eu ganho o meu dinheiro, que não tem nada a ver com o Benfica, e é assim que eu quero que continue.
Boa.
Porque eu gosto muito de dar a minha opinião, e enquanto nós formos livres de o fazer, eu vou fazer sempre. Quanto nós, cidadãos, deixarei de o
Sim.
fazer quando morrer. Basicamente
E
é
diz-me
isso.
Uma coisa, o Bruno já viu? Já viste, Bruno? Bruno?
Eu acho que ele já viu. Será que ele tem alguma coisa a dizer? Espera aí, eu vou ver se tem aqui. Eu vou ver se tem aqui. Se ele por acaso deixou aqui alguma mensagem, porque ele normalmente também vê sempre. Já toda a gente percebeu que o Bruno, da forma como fala do Schmidt, é tudo menos do Benfica, mas vê aquilo que é feito.
Eu acho que ele é tipo, sei lá, Petit ou Paulinho Santos, batem tudo o que mexe, sabes?
É isso,
Eu acho que é mais
isso é
a
claramente.
ótica dele é.
Isso é claramente. Espera aí, vou mexer no micro, pera, desculpem. Eu não sei se estou preparado para isto.
Olá, meus meninos, está tudo bem? Pedrinho, Gui, espero que esteja tudo bem com vocês. Pedro, deixa-me dizer que cada vez estás mais top na apresentação, estás um verdadeiro pivô, não sei se é assim que se chama, se não. E tu, Gui, tu irradias luz, não é? Depois do título do Benfica, estás todo inchado. Pedro, deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Aproveita hoje para gravar o jantar ao Guilherme, pois ele está carregado. Ele tem que estar carregado. Viste o vídeo que ele fez do clube dele? Viste o vídeo que ele fez para o Benfica? O desabafo do campeão.
Já foi.
Uf. Aquilo tem que ter rendido muito euro. Muito euro. Aproveita, come por ti e come por mim. Rebenta aos bolsos a esse gajo. Anda, faz ele abrir as mãos para ver se a gente vê sangue a cair das mãos dele. Gabracinha, até já.
Olá, o gajo começa a ser uma mais-valia para este programa, coisa que eu
Bruno,
nunca pensei.
vai para o caralho. Foda-se. Caralho, meu.
Traz as caneleiras.
Filho da. Não, a questão não é essa. E já agora, para matar este tema, este caralho está farto de saber isto, mas
Olha,
eu
e
digo
estão aqui
outra vez:
crianças que podem estar a ver-nos, meu.
deixem estar, porque realmente é isto.
Isto não é o rabo de peixe, meu.
Não, mas ele é uma cabeça de caralho. Se eu ganhasse com as visualizações, porque é que eu punha no Facebook? Porque é que eu disponibilizava o link até para fazer o download? Porque é que eu punha
É
tudo lá?
verdade, não tive essa maldade, não pensei nisso realmente.
Porque és burro.
Isso, está bem, assumo.
Porque se pensassem com carinho, iam perceber isso. É verdade, sim, senhor.
Ok.
Mas, entretanto, acho que eu fiz uma. Eu lancei um tema, passando aqui um bocadinho à frente, que acho que faz parte, porque faz parte do vídeo. O último minuto e meio, quando eu falo do João, e do António Silva, é um bocado naquela onda de aconteceu muito, e acho que acontece com qualquer apaixonado do futebol. À noite, quando eu me deitava, e começava a imaginar que tinha marcado um gol pelo Benfica, ou no recreio, quando ia jogar a bola mesmo com dois pés esquerdos, imaginava vestir a capa de um jogador profissional. E é muito engraçado porque não há muito tempo isso aconteceu com o João, com o António, e naquele momento em
Certeza.
que eles estavam a saltar, eu vi isso, vi como se estivessem no recreio a vestir a pele dos seus heróis. E
Quem é
eu
que era o
lancei.
teu herói de infância?
Era o Nuno Gomes, e eu muitas vezes pegava na bola, marcava, festejava como o
Grande.
Nuno Gomes, abria os braços, voava. E houve muitas vezes que até o relato na minha cabeça ouvia, mas eu era o único que ouvia, mais ninguém ouvia. Mas a verdade é que à minha frente, os meus colegas todos, os putos todos na altura, também tinham os seus ídolos e os seus
Claro,
heróis.
mas toda a gente teve, não é? Quem
Por isso, isto é
gosta de
uma questão
futebol.
que eu até lanço agora para o TikTok: qual era o teu herói? Mas calma, Pedro, qual era o teu?
Eu não tive propriamente um. Eu tive três. Eu tive três.
Diz lá.
Eu gostava muito do Paulinho Santos. Estou a brincar. Gostava muito. Do Deco, gostava muito mesmo do Deco, gostava muito do Balakov
Ok.
e gostava muito do Valdo,
Ok.
ok? Foram três jogadores que eu sempre apreciei.
O Deco do Alverca, quando eras miúdo, se calhar, ou não?
O Deco do Alverca, sim, mas o Deco... Eu tinha menos de 20 anos.
É isso. E o João Vieira Pinto, é um nome que, por acaso, quando eu lancei, foi muito falado. Tu consegues-me falar um bocadinho deste jogador da altura, porque eu não tenho grande memória, na verdade. E reparei que está toda a gente a falar do João Pinto, eu era o João Pinto, eu usava a fita no nariz, eu metia metade da camisola dentro dos calções, pá.
Isso já é malta mesmo fanática.
Sim,
né?
E não consigo perceber, tipo, ou melhor, não é não conseguir perceber, é, explica-me a razão.
Pá, tu nasceste em que
gente,
ano?
Eu nasci em 91.
Nasceste em 91. Portanto, nessa altura...
Estava a começar a ver futebol.
O João Pinto provavelmente estava no auge da carreira. E se bem me lembro, levava o Benfica às costas.
94?
Por aí. E portanto, deve ser na altura em que estava, por exemplo, o Porrodome no Benfica. Epá, e pouco mais. Se me lembro, o Benfica nessa altura epá, teve bons jogadores, mas não tinha grandes equipas.
Uhum.
Foi ali um bocado um deserto. Epá, e o João Pinto, de facto, era um jogador acima da média e... Epá. E era jogador do Benfica, pronto, já se sabe.
Mas
o Benfica.
Como é que um jogador que troca o Benfica pelo Sporting não é esquecido pelos adeptos da forma
mas
como
repara,
hoje em dia
é
o Maxi
que a questão
Pereira?
É essa,
Ou...
A questão é essa, lá está, há uma diferença grande.
Sim.
É que o Maxi Pereira acabou o contrato com o Benfica e jurava amor eterno ao Benfica e foi para o Porto e depois jurou amor eterno ao Porto e por aí adiante. O João Vieira Pinto foi dispensado na altura. E portanto acho que os adeptos do Benfica têm isso em consideração e portanto sabem perfeitamente
Na
o que é que
altura
ele
era o
fez.
Vale Azevedo.
Na altura foi, se não me engano, o Vale Azevedo. Pá, repara, o João Pinto já era o que era na altura, epá, e teve aquele jogo no estádio de Alvalade em que o Benfica não era favorito
E 3-3.
e que se perdesse o jogo passaria para segundo, se não estou em erro. Epá, e o João Pinto matou o Sporting basicamente sozinho. Literalmente rebentou com o Sporting sozinho.
E ele tinha que idade mais ou menos nessa altura? Ou seja, é a primeira vez que ele aparece quando se fala do
Devia ter
menino
uns
todo?
25 anos, 26 anos, não sei.
Ok, mas
Ele
não
já.
te surpreende então quando nós perguntamos neste caso eu até fiz no meu Instagram essa pergunta, pá, e o João Vieira Pinto foi um
Para,
nome
tudo o que é
mais
adepto do
repetido de toda a
Benfica,
gente.
tudo o que é adepto do Benfica, a partir de uma certa geração, foi o jogador mais marcante. Ainda hoje, acho eu.
Mas era pelo que jogava, era
Epá,
como festejava, era um misto de...
era o capitão do Benfica epá, eu tenho ideia dos miúdos todos na rua que eram do Benfica copiarem o João Pinto.
Achas que é um nome? Eu por acaso dei por mim a pensar nisso no outro dia. Será que é um nome que está um bocado esquecido ou que está um bocado na gaveta? Porque isto bateu-me, juro-te. Eu quando fui a ver JVP,
O João Pinto tá na federação, não é? E deve ter optado por ter um papel estável, não quis protagonismo. A ideia que eu tenho dele realmente era que, mesmo enquanto jogador, só tinha protagonismo em campo, porque não era tipo para ser conhecido por frases bombásticas ou por andar cá fora, a fazer coisas fora que lhe dessem destaque. Epá, e arranjou ali provavelmente uma função que ele se identifica e que lhe dá estabilidade, pronto. Porque já sabes como é que é, os clubes, hoje estás, amanhã troca-se tudo
E
e
o
ele
João
sai.
Pinto é mais amado pelos adeptos do Benfica do que, por exemplo, um Luís Figo pelos adeptos do Sporting? Ou estamos a equiparar as coisas de forma errada?
Uma boa pergunta.
Estou mesmo a perguntar
Sim.
tranquilamente, sem.
Acho que é uma boa questão. Epá, provavelmente sim.
Ok.
Diria que sim.
Um bocado pela vida pós. Aliás, a
Eu
vida
acho
dos dois
que.
acaba por ser muito separada daquilo que é o clube
Exato,
onde estiveram.
é
Portanto, há
verdade.
até uma semelhança.
É verdade. E é curioso porque o João Pinto, depois de ter passado pelo Sporting, foi para o Braga, se não estou em erro, nunca teve. Não me lembro de grandes frases que ele tenha feito que se fossem marcantes a favor. No fundo, saiu a ser respeitado, a respeitar e a ser respeitado.
Ok.
E eu tenho a ideia que o facto dele ter sido dispensado, os adeptos do Benfica provavelmente terão sentem uma meia-culpa, mesmo não tendo sido eles os responsáveis, sentem, epá, o Benfica enquanto instituição não foi correto com este tipo, não é?
Mas ele nunca mais foi homenageado depois disso, certo?
Pois não, pois não.
Ele nunca mais voltou a não. ser uma peça
não.
de referência.
E eu por acaso não sei quando ele foi com o Sporting jogar contra o Benfica, por exemplo, no Estádio da Luz. Não me lembro se ele foi assobiado ou não. Mas duvido, sinceramente
não,
duvido.
Não sei, também mas não. É uma boa questão.
Mas duvido porque, de facto, desde o início toda a gente percebeu que a culpa não era dele. Não.
E o futebol nessa altura era diferente ou é exatamente igual àquilo que é hoje em dia? Aquilo que tu vivias num estádio.
Mais, cada vez mais é a indústria, não é?
É.
Cada vez mais é a indústria. Os LEDs nos estádios, os espetáculos antes e nos intervalos, cada vez são mais o reflexo disso.
Portanto, mas isso é mais uma forma de criar aquilo como um espetáculo.
Certo, exato. Pronto, mas na altura era a paixão do futebol, ponto.
É.
Mais nada. E pronto. E na altura, lembro-me, como te disse, o Benfica tinha uma equipa que não era ao nível do João.
Yeah.
Tinha o Prodomo, que era um guarda-redes do outro mundo.
Sim, não também foi o que algumas pessoas disseram. Prodomo, lá está, porque depois tu jogas a baliza, o teu ídolo é um guarda-redes. Isso depois acaba por ser muito engraçado e é natural.
Pois.
Deixa-me só perguntar ao Tiago, isto está a entrar som, não está? Está a entrar som na zona do programa, está só para... Já falámos aqui coisas tão boas, está, sim senhor, estão a ouvir tudo o que estamos a dizer.
Boa, Tiago.
Ah, isso.
És grande.
Olha, entretanto,
tu achas
obrigado por esta aula, porque eu gostei muito, gosto de aprender, sabes?
Achas que vai alguém ver isto, sinceramente? Eu fico todos os dias que venho para aqui e penso, para
eu
mim foi como vir ao psicólogo, porque gosto de estar com amigos e gosto de falar destes temas... Mas fico sempre com a ideia, pá, olha que porreiro, guarda-se que ninguém vai ver, mas depois tu surpreendes-me sempre.
É pá, sabes que é uma coisa que eu também não me preocupo muito. Nós chegamos aqui, falamos, gostamos do que estamos a ouvir, dizemos o que sentimos e enquanto for assim há de haver quem gosta de ouvir. Quando começarmos a ser igual a todos os outros, com politicamente corretos e não sei o quê, ficamos iguais aos outros e aí arriscamos. Exatamente, a prova viva disso é que o nosso convidado de hoje... por razões profissionais, à última hora não conseguiu cá estar.
Sim, nem falamos
disso. Coisa que dissemos.
Nós tínhamos um convidado, de facto, bombástico.
É.
E que...
Nunca vão saber quem é agora, mas já...
Não vão saber, mas provavelmente para a semana ou num episódio próximo vai cá estar connosco.
E nós decidimos, não, vamos fazer à mesma. Nem sequer pensámos em não fazer. Claro que sim.
Claro.
Claro que sim. Olha, entretanto, ontem houve final da Taça de Portugal... Atenção! Senhor.
Muito bem.
Que as coisas sejam sinceras, eu nem vi o jogo. Okay. Não vi o jogo, estava num almoço, já
para
estava meio tocado, mas não vi o
quando
jogo.
Quando tens.
Estou a ser honesto.
Eu já sei. Epá, estamos a disputar o segundo título mais importante no calendário português e tu não vês e depois vens para aqui. Pronto, ok, mas tens essa hombridade de não dizer nada.
Ao menos, em vez de ir estudar e dizer que vi o jogo e não sei o quê, claro. Porque isso é que fazem os outros. Eu não vi o jogo, eu estava bêbado. Okay. Às tantas depois começa a ver o...
Mas não me digas que nem estavas a festejar há uma semana.
Não, mano, vai naquela ótica de enquanto o Braga não marcar, eu não me vou levantar para ir ver a televisão.
Okay,
portanto, já sabes como é que é esta, aliás, tu próprio descodificaste.
Correto.
Portanto, em nenhuma vez, né, há um momento que eu vou confessar, estava a jantar,
eu vi
André Horta e eu levanto-me, mano. Autogol.
Pois.
Eu pá, vou voltar.
Já foste.
Vou voltar.
Com o rabinho entre as pernas e voltaste
para sentar, que isto não foi nada do que,
então é assim,
do que eu queria. Mas calma, calma. Mas
já tens aqui algum input para dar.
Vi a repetição, o gol do Otávio, eu não sei onde é que ele vai buscar aquele pé. Eu achava que era autogol até ver a câmara de frente e
ele posicionou o corpo para não dar hipótese ao defesa. Pá,
as expulsões também já vi. Está tudo bem, acho que parece-me que são os dois bem expulsos, mas não vi mais nada. A única coisa que me apraz dizer aqui, sem ter visto um jogo, é que vamos ter um início da época fodido, porque o Benfica vai jogar com o Porto. Mas é uma oportunidade para o Benfica.
São provavelmente as equipas mais fortes em Portugal. E, portanto,
faça aquilo que aconteceu no
gosta.
Campeonato. Faça aquilo que aconteceu no campeonato. Acho que... E falaremos disso mais à frente. Quem ganhar aquela supertaça vai partir com vantagem.
Ganha um Elan, né?
Vai ganhar o Elan, de certeza.
Provavelmente vai ficar sem o Neres nesse jogo.
Porque está castigado por causa
acho
dos
acho que ainda
testes.
Não saiu nada, mas acho que é justo
não
que
sei.
Seja.
Sim. Lembras-te na altura o Otávio e o Fábio Cardoso? Eu acho que houve uma sanção.
Foram.
Foi?
Não mas, jogaram.
Ok, ok. Então pode acontecer.
Portanto, eu acho que
pode
é justo
acontecer.
Que assim faça. E já agora um parêntese. Eu sou contra esse tipo de atitudes. É óbvio que há as paixões e tudo mais, mas tudo o que é provocações.
Eu não sou contra, eu adorei.
Pronto.
Eu ri-me, acho que o futebol também deve ser um que deve levar com um bocadinho disto. Eles, claro, eles são amigos.
Eu entendo.
Atenção, eles conhecem-se, eles são colegas. Houve até uma resposta de parte a parte com brincadeira e com riso. Portanto, sinceramente,
entendo.
Se eles acho realmente que forem amigos. Se eles realmente forem amigos, pá, não vejo problema nenhum.
Pronto, se forem
podem agir neste estado puro. Né? Neste caso, o caso do Fábio acho pior, porque foi formado no Benfica, e aquilo realmente foi muito infeliz. Por muito que já não estivesse bem, ou o que é que seja, foi muito infeliz. No caso do entre o Neres e o Otávio, aquilo pareceu-me que foi mais...
Se houver relação...
Dentro de uma relação.
Bem, entendo.
O Neres, que é um jogador que me surpreendeu muitíssimo nos festejos.
Olha, gostava de falar do Porto,
mas vamos falar. Fala lá, diz
okay,
lá.
Vais, acho que por ti
acho era que era também já mandou aqui mais uma mensagem, mas dá-lhe aí.
A sério?
É, mas fala... Que
bem, ele tem créditos. Não, eu posso dar uma... É rápido, porque de facto este jogo... Como eu já esperava, o Porto já não perdia há vários jogos e, portanto, ganhou Elan. E eu acho que internamente meteram na cabeça que iam cair, mas de cabeça erguida, e foi o que fizeram. E, portanto, ontem entraram em campo para mostrar o que é que, ao que iam.
Uhum.
Epá, e, na verdade, não deram hipótese nenhuma ao Braga. Nenhuma. Zero.
Epá,
o Braga em nenhum momento teve... teve capacidade para mostrar que estava a disputar a taça. Okay?
E foi um dos melhores jogos do Porto, como o Sérgio disse, desde que está lá?
Epá, pronto, não sei. Isso é complicado para mim dizer, não sei. Mas jogou, pá, não deu hipótese nenhuma ao Braga. Pronto, é. O Braga, as figuras do Braga, diria que apareceu o Al-Musrati,
uhum.
Ok? De resto, epá, o Ricardo Horta não existiu, epá. Pronto, foi avassalador o domínio do Porto.
Yeah.
E portanto, acho que
mensagem,
não há
posso ler uma mensagem que
deixa-me
agora.
Só dizer uma coisa.
Conclui.
Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é continuem a não entender, e já vamos lá falar mais à frente, certamente. Epá, o VAR é uma cena que vai ser uma incógnita para mim. Como é que às vezes funciona, às vezes intervém, às vezes não intervém. Ontem houve dois lances. Curiosamente, que seriam contra o Porto. Pá, há uma entrada do Pepe logo ao início, assassina, e depois há uma entrada que não é tão grave, mas também é grave, do Otávio, e que, epá, o árbitro dá amarelo, mais vale não dizer que não viu.
Olha, só aqui um parênteses, recebi aqui uma mensagem que diz o seguinte: isto parece que estamos em direto. Zé, preciso de ir mijar. Se for na boa, eu meto a geral a dar e vocês continuam. Bebidas energéticas dão-me vontade de mijar. Portanto, Tiago, mete lá a geral, vai lá mijar, que a gente continua isto. Não há problema.
A minha questão só é quem é o Zé.
O Zé sou eu. Sou eu e toda a gente. Sou eu e toda a gente. Mas olha, entretanto, opa, isto é muito lindo. Entretanto, aliás. Foi o Tiago, não foi o Alex, calma.
É que depois o que acontece.
Exato, exatamente.
Pronto, mas portanto, em relação a este jogo, não há grande história. O Porto é uma equipa, pá, fortíssima. Eu gosto muito, como sabes, dos valores que o Porto consegue incutir nos seus jogadores. Uma coisa também que te queria dizer...
Quais valores?
Os valores de competitividade em termos de entrar em campo, e isto é para ganhar, isto é para é até à última gota de suor, e portanto eu valorizo isso no...
Eu estou um bocado atravessado com isso, mas não é por nada, é porque acho que, e cada vez acho mais, que o Benfica com o Bá tinha passado o Inter, e não me tiram da cabeça que aquela entrada sobre o Bá é, não sei se é propositado, mas para não estar a dizer que é, e para não estar a dizer que não é, digo que faz confusão.
Mas, okay.
Mas isso eu vou... Eu sabes que sou benfiquista, vou achar sempre...
Claro, óbvio.
Eu não sou anti ninguém.
Sim, eu sei disso.
História, isto é
a questão
engraçado.
Não é essa. A questão é, admito que muitas vezes tu, quando vais com um espírito de combatividade e que tens o foco de querer ganhar, muitas vezes há uma linha muito ténue entre pá, disputar a bola...
Mas não...
E se calhar o que falta... Muitas vezes um Benfica, um Sporting e outras equipas, é, não é passar a linha, como é evidente, mas é, vamos entrar em campo e dá tudo.
Eu sei, eu isso aí, para mim, e isso está tudo
Porto,
bem.
Epá,
mas entradas que procurem fazer a lesão, pode ter sido coincidência, mas já sabes que eu aqui vou ser
claro.
Um bocado mal da fita, porque penso assim, se fosse ao contrário, eles iam pensar igual de nós, portanto, tranquilo. O que eu sei é que a nossa maneira de estar acaba por ser uma maneira de... Não somos anjinhos nenhuns, mas... Eu estive nos festejos, não vi um cântico contra ninguém, era só amor próprio.
Também há, mas também há, não vi, felizmente não houve, ok, tudo bem.
Mas também tem a ver com a forma de estar, e obviamente que o facto do Porto nos ver como efetivamente um clube rival, olham para isto de uma maneira diferente e como uma forma não é o ódio, é o ódio, muitas vezes é o ódio, mas o não gostarem de nós alimenta-os. E alimenta-os porque nós, e eu sei disto, e já disse muitas vezes, o Benfica quando ganha é um clube insuportável. Eu estive a festejar uma semana, meu. Já ninguém podia aturar, nem a minha mulher lá em casa.
Eu acho que o problema do Benfica nem é quando ganha. O problema é os altos e baixos ao longo de uma época em que o adepto do Benfica consegue, no espaço de 24 horas, ser adepto do melhor clube do mundo e que rebenta com todos e não sei o quê, e passado um dia... É mandar tudo abaixo, o estádio, epá, o diretor, o presidente.
Eu sou um bocado assim, não sei. Mas sei,
mas
obviamente.
Sou adepto do Benfica, sim, no geral.
Sou muito assim, mas é. Aliás, eu num jogo, tanto digo que já fomos, como digo que vamos ganhar a Liga dos Campeões, ainda passam 90 minutos.
Exato. Portanto,
acho que um dia era giro realmente estarmos aqui a ver um jogo de futebol e a malta perceber como é que eu reajo, porque eu sou um adepto, meu. Eu não consigo ver isto de outra forma quando estou a ver realmente o Benfica. Sou cego, por isso é que não dou para mais do que isto, que é fazer vídeos passado uns dias que relaxe.
É melhor.
E está tudo bem.
Diz-me uma coisa, mas o Bruno tinha opinião...
Sobre a final da taça.
Sobre a final da taça ou não?
Tem, sim senhor.
Já agora estou curioso para ouvir.
Então vá. Câmara no Bruno. Pam, 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 pam. Podíamos criar um jingle. A opinião do Bruno. A opinião do Bruno.
Em relação à Taça de Portugal, penso que foi um jogo sem grande história. Portanto, um Porto muito mais forte, um Porto muito mais dominador. Não houve ali períodos do jogo em que quem estava a ver sentisse que o Braga poderia ficar por cima do jogo, ou poderia mesmo depois estar a perder. Nunca houve aquela sensação do Braga conseguir dar a volta ao resultado. E é uma vitória completamente justa. E o Porto fechando assim um campeonato muito, muito bom. Depois de ganhar a Supertaça, a Taça da Liga juntou a Taça de Portugal, no campeonato fica em segundo lugar a 2 pontos do primeiro, que é o Benfica, e na Liga dos Campeões cumpriu o objetivo, que era passar, como qualquer equipa portuguesa, que é passar a fase de grupos. Conseguiu, foi eliminada pelo Inter, que está na final a disputar o jogo contra o Manchester City, e uma época muito, muito positiva para o Futebol Clube do Porto. Em relação a este jogo da taça, foi isto. Portanto, vitória mais do que merecida para o Futebol Clube do Porto. E o Braga, depois de fazer um campeonato, penso eu, e até determinada altura muito bom, acho que lhe faltou aquele estufo, que é preciso aquele estufo de campeão para depois materializar no final da época aquilo que foi o desempenho ao longo da temporada.
Eu começo a estar várias vezes de acordo com o Bruno. E isto...
Vou-te só dizer uma coisa. Um gajo que de repente diz Futebol Clube do Porto, Futebol Clube do Porto, já está na CNN a comentar. Isto já não é o mata-mata.
Está muito forte.
O Bruno já está a encarnar mesmo. Qualquer dia aparece-me aqui, sim, de fato e gravata.
Sim.
E a falar do Futebol Clube do Porto, porque é assim que toda a gente se dirige ao Porto, mas os adeptos não. Os adeptos dizem Porto, 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 é portanto é Porto. Mas ele está a tentar dar numa aqui de comentador. Ele toca aqui num ponto importante.
3 em 4, não. 3 em 4?
Yeah.
É.
Yeah.
Já disse isto no outro dia, que é, fala-se muito na época do Benfica, mas o Porto se limpou 3 em 4. E sim, se calhar mais 2 semaninhas.
Eu percebo isso. Aliás, ao ritmo de penaltis que estavam a existir, isso poderia acontecer, mas era preciso o Benfica também vacilar, que podia acontecer. Mas acho que sim, acaba por ser uma época do Porto muito positiva. Na verdade, não há como dizer que não. Eu não gosto de estar a falar do Porto e estar a ver o Benfica. O Tiago foi mijar, mas já voltou. Pronto. Mas eu tenho que ver, não é? Se sou obrigado a ver isto. Aliás, abri os jornais, era isto.
Tens de dar mérito.
Tenho que dar mérito. É o que eu estou a fazer. Atenção, fora de brincadeiras, acho que acabam por ser 3 em 4. Não há nada a dizer. E uma recuperação muito boa. Portanto, diria que isto tem um nome, que é o Sérgio Conceição, que realmente conseguiu
unir as tropas. E falar no Sérgio, que agora tem mais um ano de contrato, tem uma cláusula de rescisão de 18 milhões. mas eu tenho a certeza absoluta que se lhe surgir um projeto que ele se identifique e que acho que possa ser uma mais-valia para ele, que fala com o Presidente Pinto da Costa e que não vai haver problemas.
Tenho dois temas sobre isso.
Cria um problema gravíssimo ao Porto.
É isso. Portanto, enorme. Por um lado, enquanto adepto do Benfica, ótimo. Enquanto adepto do futebol, acho que ele precisa mesmo de dar uma volta e respirar lá fora, porque este ano foi um ano horrível a nível de atitudes da parte dele. E acho que ele tem que repensar nisso. Portanto, excelente naquilo que acaba por fazer com o Porto, a forma como acaba por unir as tropas, mas depois, como já falámos aqui, foi uma época, a nível de expulsões, eu não sei se há um treinador com este registro, portanto, não teve bem em determinados momentos. Ele próprio já chegou a vir à conferência de imprensa agora há pouco tempo, a pedir desculpa por qualquer coisa, a maneira como falou, a maneira como agiu, etc, etc.
Foi,
mas legalmente ele tem que refletir sobre isso.
Eu acho que ele chega a casa e genuinamente arrepende-se, mas depois esquece logo no dia a seguir.
Sim.
Mas acho que vai criar um vazio gigante que não sei quando é que será recuperado.
Acho que o Porto acaba sempre por se reinventar. Pode andar ali uma ou duas épocas sem estar lá, mas depois acaba por se reinventar. Com isto, acaba o campeonato.
Eu espero que sim.
Acaba o campeonato e eu agora lembro-me por acaso aqui de uma coisa engraçada. Quem é que foi, neste caso, a tua maior surpresa e maior desilusão de jogador, de clube e de treinador?
Quando dizes surpresa, é a revelação ou a surpresa?
Não, a surpresa. Quem foi mais?
Mais. Epá. Depende de que nível é que estamos a falar, não é? Mais, pronto, foi o Benfica, não é? Porque ganhou. Mas destaco o Arouca. O Arouca. O próprio Braga. Destaco enquanto clubes.
Dá-me um.
Então vou ao Arouca, porque é a equipa ou o clube com. Quem conhece tem pouquíssimas condições comparado com muitos dos concorrentes diretos e fez o que fez.
E o clube que
Grande
mais
treinador.
te desiludiu?
Eu diria que o Marítimo é um clube que tem as condições acima da média. É um clube que em condições normais deveria disputar um acesso à Liga Europa, pelo menos. E perdeu agora. Primeira mão do playoff na Amadora e vamos ver como é que vai ser. Ah, é um clube, eu penso que é o clube há mais tempo na Primeira Liga.
Eu estou contigo
assim.
na parte do clube. Acho que o Arouca foi o que mais me surpreendeu. Futebol praticado, pá, de clube grande mesmo. E os pontos que fizeram e tudo. A desilusão, Marítimo. Não me lembro
Quer dizer
de
que
um
não há
campeonato sem
muita.
Marítimo.
Epá. É óbvio, porque estás a colocar a questão no mais, não é?
Sim.
Mas há outras desilusões, epá. O Paços Ferreira normalmente é uma equipa muito mais
Sim.
competitiva do que foi este ano. Teve ali uma fase complicada. O César Peixoto depois regressou. Notou-se que melhorou um bocadinho, mas nunca conseguiu. Ah, mas colocando a questão no mais, eu acho que o Marítimo se destaca, sim.
Olha, a nível de treinador, avanço eu. O mais, para mim, o que mais me surpreendeu, pá, foi sem dúvida o Roger Schmidt, por razões óbvias, não é só pelo que ganhamos, por aquilo que fizemos durante a liga, mas ao mesmo tempo também foi o que mais me desiludiu a dada altura, pela forma como li ou não li ao jogo, pela forma como mexia ou não mexia, portanto, sim, mas colocaria na desilusão um treinador que até é injusto dizer isto, mas chamado Ruben Amorim, porque estava à espera de um treinador com a qualidade dele, tem que fazer muito mais, acabou por perder muitos pontos e acaba por ser um bocado vítima daquilo que foi o que lhe deram, ainda agora. Mais um jogador que se vai embora e não pode fazer nada porque eles chegam cá, bancam e vazam. Nós, mais uma vez, a fazer zero para os manter. Assim é a nossa liga, já lá vamos. Mas realmente, isso acaba por ser uma desilusão no que toca àquilo que é um treinador que, pelo menos, uma taça podia ter ganho e nem isso. Foi mesmo um ano para mim, desde que ele está no futebol, dos piores. E ele está há pouco tempo também.
Mas repara, não tenho que defendê-lo, mas
Não, não.
por outro lado, ele conseguiu fazer muito com o pouco que tinha,
Sim.
porque tiraram-lhe isso tudo e apesar de tudo, tu viste o Sporting em momentos decisivos a ser bastante competitivo. Portanto, é verdade que ele tem que assumir as responsabilidades dele, mas
E já o
acima
fez.
dele, e já o fez, claro. mas acima dele havia alguém que deveria fazê-lo, não é?
Yeah. E porque ele sabe a nível de surpresa e desilusão a nível então, de treinador.
Eu concordo contigo que o Schmidt ganhou, mas lá está, o treinador do Arouca, o Evangelista, não, falta-me o pronome, agora não estou a lembrar, peço desculpa.
Mas vou confirmar só para não dar a bebês.
O treinador do Arouca, epá, acho eu que foi extraordinário porque conseguiu acabar em quinto. Pronto, uma equipa que à partida lutaria para não descer de divisão, não é?
Uhum.
Portanto, e nós sabemos que o campeonato português é de facto competitivo. Não sei se é nivelado por cima ou por baixo, isso é uma questão que nunca, nem tenho que ser eu a avaliar, mas que é competitivo é. E portanto ele pegou numa equipa que supostamente lutaria para não descer e ficou em quinto lugar. Portanto, tem o seu...
Desilusão.
Lugar. Desilusão. Pô. Olha, estou-me a lembrar agora.
É o Armando, Armando
Evangelista. Armando Evangelista, exatamente, exatamente.
Aqui o LG não falha.
Exatamente. O Graham, não é?
Yeah.
Desilusão. Epá, não sei se posso chamar essa desilusão. Se calhar até sou a ser injusto porque sim, não sei as condições. Mas olha, eu tinha bastante expectativa no Mário Silva, começou a época no Santa Clara, porque ele ganhou o Youth League no Porto e tenho a ideia que é uma pessoa que pode ser bastante competente. E pronto, e o Santa Clara não conseguiu. Mais desilusão. Epá, acho que todos os treinadores que passam por equipas que não cumprem os objetivos, não é? Agora não estou... Não tô...
Pá, talvez o do Marítimo... Que...
Pois, mas está, o José Gomes também não esteve lá a época toda.
Sim, sim.
É, portanto, é nesse sentido que eu digo, porque senão César Peixoto também
então,
não teve a época
passamos
toda.
À frente, jogadores. É? Diz-me lá para ti, jogadores.
Jogadores... Epá, desilusão, vou começar pela desilusão, acho que é incontornável o David Carmo, uhum, que acaba por ter também... se calhar aqui um bocadinho descabido estar a dar uma desilusão a um jogador que não jogou, não é? Mas a realidade é que o Porto pagou 20 milhões por ele e ele nunca pegou, não é? Não sei, percebe-se que houve ali qualquer coisa, mas é uma desilusão para todos os efeitos, não é?
Uhum.
Portanto, se calhar pegaria pá, depois tens o Draxler, não é?
Era o que eu ia dizer, esse era o meu nome.
Era o teu
o
nome.
O Draxler é realmente a maior desilusão, porque quando aparece e ainda dá ali um cheirinho da sua graça quando,
Uhum.
quando faz aquele golo incrível contra o Marítimo,
Certo.
curioso, mas depois caiu por completo. Não, foi mesmo a maior desilusão.
Pois.
Mesmo. E o jogador que eu mais gostei, sabes quem foi? Aquele que mais me. Aquele que para mim não é revelação, é o destaque mesmo
Da liga.
Da liga. Deita lá adivinhar.
Já me deves ter dito mil vezes, mas agora não me estou a lembrar.
Não, não é unânime.
Não?
Não, é Gonçalo Ramos.
Ok.
Pelos golos que marca, pela forma como foi tão importante em tantos jogos,
Uhum.
acho que acabou por ser, para mim, o melhor jogador, não só do Benfica ao longo do campeonato, mas como da Liga também.
Ok. Mais que o João Mário?
Mais que o João Mário, sim. Mais que o João
Ok.
Mário.
Destacava se calhar no campeonato
Este gajo deve estar a ouvir-nos.
então
Já mandou?
o quê?
Mandou também agora um áudio a dizer que também quer participar e que também tem a lista dos que mais desiludiram e mais não sei o quê. Este gajo deve estar a ouvir-nos, meu. Isto não é em direto?
Então mete lá, pode
mas
ser que
continua,
ele me dê uma
continua.
ideia. Não, não estou a lembrar assim, eu lembro-me de vários nomes. Acho que o João Mário até certa altura foi decisivo para o Benfica estar na frente.
3 minutos, mano.
3 minutos.
3 minutos.
Isso é um podcast dentro de um podcast, é isso?
Ai, o caraça. Bem, vamos pôr ou não? Queres ouvir a opinião dele?
Deixa-me só pensar o Grimaldo, o Otávio. Foram jogadores que de alguma forma foram acima de
Ok.
todos os outros.
Bem, vou pôr. Malta.
3 minutos, estamos, se calhar vou a casa.
Estamos
não?
A ouvir a opinião do Bruno. Espera aí.
Já vou a casa no instante, não?
Ah. Em relação aos destaques e às desilusões da temporada, eu não consegui escolher só uma. Portanto, para mim, o grande destaque E não vou incluir aqui o Benfica. O Benfica foi o campeão, logicamente tem o destaque. Mas para mim o grande destaque foi realmente o Arouca. O Arouca acho que faz um campeonato excepcional. Um quinto lugar, que acaba por relegar o Vitória para sexto. Um plantel muito modesto, mas muito bem trabalhado. E eu acho que o Arouca foi o grande destaque. Portanto, à parte dos três, quatro grandes, o Arouca foi o grande destaque. Depois temos o Casa Pia, como já falámos aí. Faz uma primeira volta brutal, cai um bocado na segunda. O Chaves faz um campeonato muito, muito, muito bom. E o próprio Vitória, com toda a instabilidade diretiva que houve esta temporada, acaba por fazer, através do Moreno, um bom campeonato. Em relação aos jogadores, pela primeira metade da época, eu tenho que pôr o Enzo. O Enzo foi, sem dúvida, um jogador superlativo que passou no nosso campeonato. Muito, muito acima da média, não é por acaso que se foi embora. E o Enzo, na primeira metade da época, para mim é o grande destaque. Depois, e olhando para a temporada completa, a nível de consistência, eu tenho que falar no Grimaldo. O Grimaldo acho que foi...
Nossa, o meu pai está-me a ligar, agora não posso, pá. Vou dormir, espera aí. Desculpem lá.
Acho que foi, para mim, a peça mais importante do Benfica, deste campeonato do Benfica. Um Benfica que foi de... Normalmente foi o seu coletivo que acabou por prevalecer, mas eu acho que o Grimaldo faz uma época muito, 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 muito boa. Portanto, a melhor época do Grimaldo em Portugal, da carreira dele, acho eu, e tenho que destacar o Grimaldo. Outros jogadores poderiam entrar aqui, o Frederico Osnes acabou por nos surpreender a todos, o Fran Navarro nos trouxe um ponta de lança, o Bruno Langa, o lateral esquerdo do...
Dá para pôr mais rápido.
Do Desportivo de Chaves, o Garça...
Já está um e-mail, mas eu vou pôr a ver.
Este campeonato que tem que estar aqui, referenciados. Em termos de jogadores para finalizar, Roger Schmidt acaba por ganhar o campeonato, tem que ser o grande destaque, acaba de chegar e a conquistar o campeonato pelo Benfica, o Armando Evangelista, por tudo aquilo que já falei anteriormente, e depois os treinadores também das equipas que eu falei antes, portanto o Moreno do Vitória, o Filipe Martins e o Vitor Campelos do Chaves. E porque eu sei que vocês querem aqui vos muito curtos para não estragar a dinâmica, vocês dois já estão no dupla imbatível. Aqui nas desilusões vou pôr muito pouco, portanto vou pôr em termos de clube, a grande desilusão acaba por ser o Marítimo, ainda não se sabe se vai descer ou não, mas
estou demasiado de acordo com este
gajo. Deixa de ser uma época muito má, uma época para esquecer do
é preocupante.
Eu não me recordo de ver o Marítimo na segunda liga. E em termos de jogadores, o Draxler chegou como o maior nome da janela de transferências e campeão do mundo, e
temos muito de acordo.
Para mim foi a grande desilusão. A nível de treinadores, não vos consigo dar um nome. Portanto, isso eu vou deixar para vocês.
É um cagão, visto que chegou a hora do treinador, pirou-se.
Visto, claro. Chegou a hora do treinador, exato. Quer ser condescendente, claro, com eles todos, claro. E mais não sei o quê.
Esquece. Estou na tua back. Tô no
não,
teu
não,
back.
Não, é isso. Não, está ótimo, é isso mesmo.
Estou no teu back.
É isso. Chega mesmo. A hora. É, exatamente.
Visto, como é que é?
Pois, como é que é? Estamos a gravar. Isso é uma rola, não? Está a ronronar o menino. Está a ronronar.
O nosso carequinho é o maior, não?
Opa, muito bom. Olha, aposto que já temos aqui um bom programa, mesmo assim. Ainda vamos aqui a meio, o que é engraçado. E mediante isto, lembrei-me aqui de um desafio para ti. Já fizemos isto entre nós, mas gostava de repetir aqui, que é, se tivesses que eleger um 11 do campeonato, quem é que tu elegias?
Ok. Então,
Nebeliza. Espera, vamos fazer isto bem. Nebeliza.
Diogo Costa.
À direita.
À direita.
Gilberto.
Posso pôr o Alves, mas não.
Bora, continua.
Não, na direita... Epá, eu acho que o Bá demorou a entrar, o Alexander Bá demorou a entrar, depois agora na parte final teve a lesão e tal, mas quando jogou eu acho que se revelou o melhor lateral direito.
Ok.
Acho eu.
Mais?
Centrais. Por uma questão de categoria, de homenagem e de qualidade também revelada, como já se esperava, Otamendi e Pepe.
Ok.
Lateral esquerdo, Grimaldo.
Médio defensivo.
Ugarte.
Depois, dá mais dois médios ou três.
Dois médios.
Qual é a tua tática?
Pode ser o Orsnes e... Digo-te já, o Nuno Santos e o Ricardo Horta também. E quem é que nós pedimos? O Otávio, no meio. Claro, ok. Obviamente. E toma na frente, o Taremi.
Ok.
Isto era o meu 11.
Bom 11.
E então? Tu é o 11 do Benfica, provavelmente, certo?
Não. Há surpresas.
Ui.
Há surpresas.
Então, então lá, começa lá, guarda-redes.
Guarda-redes, o menos batido, Vlaco Dimos.
Ok.
Depois à direita, Alexander Pá.
Ok.
Calma, vou surpreender.
A surpresa é o gajo que vende as queijadas.
Vou surpreender.
Central, vais ver.
No eixo da defesa, para mim, aquele que foi o jogador revelação e não o mais António Silva, foi para mim aquele que teve mais tempo e que teve muito bem, com pouquíssimos jogos na equipa B, chega ali, aproveita a lesão do João Vítor, do
Morato, que o Morato é como
Morato que se lesiona, e a lesão do, também do Lucas Veríssimo, entra e nunca mais saiu, e hoje em dia é cobiçado por toda a gente. Depois dupla com Otamendi. Acho que
agora desculpa lá, de interromper.
Não me recebes o raciocínio.
Ah, ok, então okay.
Médio defensivo, aqui é que eu vou mudar, porque não foi muito utilizado nos últimos jogos, mas ponho o Florentino. Depois
este gajo podia ser selecionador nacional.
Meto o João Mário e o Orsnes, claro, não é? Tinha que ser. E depois um dos melhores do campeonato, Neres. Depois Rafa.
Foda-se, só faz a brincar comigo.
E no meio o Paulinho. Agora é que vos matei.
Só posso, mas qual Paulinho?
É porque esta equipa fazia muitos golos.
Mas qual Paulinho?
Não, o jogador mesmo. O jogador mesmo. Não é o roupeiro. O jogador.
Estás a brincar? É que o roupeiro tem mais golos.
Claro que seria.
O roupeiro oficialmente tem mais golos nos treinos do que o Paulinho.
Acredito.
Avançado.
Claro que seria o Gonçalo Ramos. Acho que é um 11 perfeito.
Então foi o que eu te perguntei. É o 11 do Benfica, certo?
Não, é o 11 da Liga. Estás-me a pedir o 11 da Liga.
Mas tu disseste-me o 11 do Benfica, quem?
Não, é o 11 da Liga, é da Liga. Repara, eu não pus o... Eu gostava muito, mas não consigo.
Mas só podem jogar 11, ias pôr quem mais?
Não consigo.
Ias pôr o João Neves, ias pôr mais gajos do Benfica.
Tem muita pena deixar o João Neves de fora, mas o João Neves
Guedes,
acaba por fazer um final de época. Ou seja, não, para mim, faz muito poucos jogos para poder entrar no 11 principal.
Ah, lá tens essa decência,
mano. Se não estaria lá o João Neves, mas só por causa
disso. Basicamente o teu 11... É o do Benfica, corresponde ao do Benfica.
11 da Liga, 11 da Liga.
O 11 da Liga corresponde 11 ao 11 do Benfica, por coincidência.
11 do campeonato. Não, isso está na tua cabeça. O Otamendi já não está no Benfica, primeiro. Em princípio vai embora.
Mas teve, porra.
Em princípio vai embora. Portanto, o Garte também já foi embora, senão também tinha escolhido o Garte, mas já não está cá. Portanto, Florentino.
Para o teu cérebro mesmo, meu.
É isso, meu. É isso mesmo. Olha, e já agora sobre isto, quero fazer uma
das revelações.
Ah, sim, para mim, António Silva. E para ti?
Sim.
Ui!
Espera.
Ui.
Não, porquê? Porque, repara...
Chegou o Alex. O Alex está na casa.
Está aí o Alex?
Está, chegou agora.
Nem tinha ouvido, ele hoje entrou tipo ninja. Normalmente entra parte desta merda toda.
Hoje chegou ali. Falta, nunca viu a cara dele. Queres ficar só a dizer olá, Alex?
Alex.
Daqui a bocado. Queres vir só a dizer olá?
O Alex não gosta, mas...
É que isto é visto, olha... 7% do nosso público é feminino. 7%.
Cuidado.
É alguma coisa.
Cuidado.
É alguma coisa. Se quiseres vir aqui dar a cara, só mexer-te um bocadinho, estás à vontade.
Deixa-me só dizer-te, revelação, obviamente, o António Silva.
Certo.
É uma revelação pura, não é? Porque ninguém, certo, entre aspas, conhecia. Mas, epá, eu acho que o Orsnes é uma enorme revelação também, não é? Noutro tipo de revelação, mas é uma revelação porque chegou ao nosso campeonato e já acho que já o vosso treinador disse que não estava à espera que ele fizesse o que fez, não é? Portanto, impressionou-nos.
O FM sabe muito.
Hum?
O FM sabe muito.
É, não é?
É.
O manager não...
Porque
não...
no FM ele já era o maior...
A sério?
É fixe, era, não é, Tiago?
Tiago, confirma?
Acho que não. Acho que foi mesmo uma descoberta. O Tiago está neste...
Okay.
Tiago é bem capaz de estar neste momento a jogar FM enquanto faz esta merda. E por isso
eu era faria. E com Fortes ouvi música.
Se diz que não é porque não. Pronto, posto isto, quero fazer uma pergunta. Pá, mais uma vez vamos para entrar nas janelas de transferências. Eu acho que devíamos fazer aqui um especial de mercado com notícias de última hora a chegar e tudo, porque somos pessoas muito bem informadas. Ia ser muito giro.
Não. Eu não sou.
Não, eu sou.
Pronto,
então somos tipo eu e.
Tu lanças a
eu
cena.
E os ouvintes, sim.
Lanças a cena e nós mandamos os bitais.
Só para vocês saberem, cada vez que eu mando para o grupo a dizer não sei quem, fechado no Benfica, a seguir falha. Portanto, as minhas fontes
não
são
há um. Não estou a brincar. Não há um que ele diga confirmadíssimo, letras maiúsculas, esquece.
É verdade, não acerto uma, mas às vezes é só para destabilizar. Entretanto, está a chegar a minha altura favorita, que é tentar adivinhar o que é que vai acontecer, mas também é que mais me irrita, que é, mais uma vez, tem jogadores que fizeram uma época do caraças, e o que nós já sabemos é, meus meninos, vai haver aqui alguém que vai bater à porta e vai levar. Isso é uma realidade, que é a nossa realidade, que me tira do sério muitas vezes, porque nós nunca vamos evoluir enquanto campeonato, enquanto não conseguimos reter esta malta cá.
Oh Gui, mas acho que eu entendo, mas é uma realidade que, infelizmente para ti, não vamos ultrapassar nunca.
Sim, e conforme já falei,
histórias, cada vez mais, agora a Arábia Saudita, um fundo estatal, comprou os quatro principais clubes, portanto, eles agora, se a FIFA e a UEFA não intervierem e não barrarem determinados tipos de movimentações, esquece. Pá, então
custa
aí,
muito,
esquece.
Custa muito que isto não haja nada a fazer. Mas custa segredo, muito que não haja nada a fazer.
Na minha opinião, não há. O segredo vai ser quem se adaptar mais rápido, e o Benfica nesse aspecto acho que tem-se adaptado bem, vai conseguir sobreviver da melhor forma possível.
Eu acho que o segredo é dar mais dinheiro aos clubes mais pequenos, fazê-los poder ter melhores jogadores, e aí a liga vai se tornar mais competitiva, vai haver mais patrocínio, vai haver mais dinheiro, e com mais dinheiro consegues pagar mais aos jogadores.
A liga não tem dinheiro.
Tem que ir buscar.
Mas tem que ir buscar. Não é um produto apelativo.
Eu não sei o que é que uma liga anda a fazer quando, a 3 jogos do final, os jogos, só o último é que é à mesma hora, quando o campeão podia ter decidido há 3 jornadas atrás. Isto é uma palhaçada.
Entendo o que estás a dizer, concordo, mas tem que se começar por assumir que é um produto pouco apelativo. Ok?
Eu não acho.
Hã?
Eu adoro.
Tu adoras por só vez o Benfica.
Certo.
Pronto. Mas é um produto pouco apelativo e a prova disso é que tem jogos no Campeonato Nacional com uma média de, em determinados estádios, 2.000 ou 1.500
Sim,
pessoas.
Sim, isso é ridículo.
Pronto. E isto não acontece em lado nenhum. Portanto, a Liga, a sensação que dá é que está a ver só os jogos dos grandes e, portanto, esquece que existe esta situação. Depois permite que estes clubes, como estão com a corda na garganta, quando vai lá um Porto, um Sporting, um Benfica, meta bilhetes a 60 a 70 euros para encherem o estádio.
Yeah. Portanto, e depois não enche.
E não enche. E portanto, e aí estavas a pegar num ponto que eu concordo contigo, que é o que é que está a ser feito para tornar o nosso produto futebol mais apelativo, ok?
Nada.
Para, pronto, eu também tendo a concordar contigo, porque na realidade tu vês que realmente o presidente da liga e as figuras mais altas do futebol aparecem nos jogos grandes para a foto e não sei o quê, mas depois não ouves ninguém a discutir os temas verdadeiramente estruturais.
Não.
E
criaram até aquela música, o não para, o não para, isto agora é que vai ser, os árbitros não vão ter que deixar jogar mais. Quer dizer, isso aconteceu ao início, depois voltou a ser a mesma palhaçada. A equipa que está a ganhar cai e tem que cair, o perder tempo passa a ser normal, quase ao ponto de nós estarmos a ver um jogo do nosso clube e aceitar que, se perdermos tempo, se calhar vamos ganhar. Não, se a partir daquele momento, e algo parece, já vai acontecer na próxima época, porque é uma lei que mudou, que é cada vez que o AVAR, neste caso, que é assistência ao vídeo-árbitro, que se calhar pode vir, devia haver 3 ou 4 AVAR, porque o VAR sozinho não faz nada, mas os assistentes do VAR o que vão fazer agora é começar a cronometrar cada vez que o tempo para. E se assim for, cada vez que o árbitro para o jogo,
e, como há no futsal?
Como aconteceu no Mundial, no Mundial esta foi uma medida, uma regra que teve em ensaio, em teste, acho que agora vai passar a ser obrigatório e, portanto, não sei se nesta próxima época não vai haver 8, 9, 10, 12 minutos, 15 minutos de compensação. É a única forma do nosso produto ser mais apelativo, de ter que correr, deixa de estar no chão e vamos para cima. Porque a única coisa, eu só vejo o Benfica porque sou apaixonado pelo Benfica. Porque se eu for a ver outro jogo qualquer de umas equipas que estão a disputar um acesso a uma Liga Europa, aquilo para mim é ridículo. O jogo é ridículo, o estádio está vazio. Os jogadores passam a vida no chão quando têm que estar no chão, depois ligas o Benfica e vês duas equipas, claro, que estão a lutar para não descer,
viste agora,
aquela merda está cheia.
Não viste o Sheffield Wednesday a disputar a subida à segunda divisão?
Claro, meu.
Perdeu 4-0 e depois recebeu com o estádio cheio, uma cena brutal.
Porque eu admito que possa ser o facto de não termos adeptos locais, que se apoiem os clubes locais, mas eles estão lá. Não é à toa que um Leiria de repente enche um estádio, um Leiria que nunca punha lá
tanta
Estrela
adeptos, agora assim. No playoff.
É comunicação, é saber levar o clube às pessoas. E saber levar o clube às pessoas, não é? Já agora outra coisa que eu vou aqui dizer. Vetar a rotunda Cosme Damião e nenhum adepto entrar ali para passar o autocarro dos jogadores. Queres ir para o Marquês e não podes levar uma bandeira, não podes levar isto, agora se levares uma tocha expresa ou isto ou aquilo. Isto tudo é afastar o adepto da sua equipa. E a partir do momento em que fazes isso, vais afastá-lo do futebol. A partir do momento em que isto acontece no Benfica, imaginem tudo o resto. O jogador já não pode tocar num adepto.
Pronto, mas isso já são decisões, agora já são decisões
é, tem a ver com a PSP, tem a ver com a PSP, etc. Está errado, certo. Mais uma vez digo, e o que eles estão a conseguir fazer é afastar os adeptos do futebol. E depois dizem, vejam os exemplos lá fora. Então vejam. Vejam como é que o Dortmund receberam, como é que os adeptos receberam aquele autocarro. Vejam como é que foi com o Manchester City. Vejam como é que está a ser a Itália. Ainda hoje estão a festejar e juntam-se todos e aquilo é uma loucura. Aqui não. Aqui vais uma vez, está feito. Não é à toa que ontem o Porto ganha a Taça de Portugal. Nem houve uma comunhão, nem houve um momento, não houve nada. Cada vez mais estes momentos que têm que ser entre os adeptos e os jogadores estão a ser afastados, estão a ser castrados.
Uhum.
E têm que partir, não é dos clubes, é ou de uma federação ou de uma liga, reunir a PSP e dizer, meus amigos, o futebol é do povo, se calhar vamos deixar e vamos voltar a entregar o futebol ao povo.
Certo, mas a Liga antes disso, antes de chegar a esse patamar, já tem tanta coisa para fazer que não faz.
Mas tem que fazer.
Certo, é mais uma.
Tem que fazer, e depois não se admirem que um jogador como o Otamendi, que até foi campeão e foi campeão do mundo, se calhar não tenha interesse em continuar neste campeonato, porque o nosso campeonato é uma valente merda, e enquanto não fizerem nada para mudar, vai-se manter nisto, merda. Estou um bocado agressivo.
Estás um bocado agressivo, meu. Tomaste pastilhas?
É verdade,
meu. Tomaste pastilhas, não?
Não, não tomei.
Vê lá que tens o coração frágil, meu.
Não tomei, mas ainda assim o que eu tenho a dizer é isto, porque irrita-me, pá. Eu estive no Marquês e... O que é isto? Não é um festejo genuíno. A equipa chega para ser campeã, afastaram toda a gente, tudo para fora, tudo. Nem pôde já engolir um autocarro, mas estão com medo de quê?
Eu não sabia disso.
Estão com medo de quê? Não consigo entender.
Não sabia disso. Mas olha, estavas a falar...
Adorava ouvir o Mister sobre isto, mas infelizmente ele não está cá e acho que não mandou nenhum áudio sobre isto.
Não?
Não.
Mas podemos perguntar-lhe da próxima vez.
Yeah.
Ele acho que aí vai estar de acordo connosco.
Pá, é horrível. Estão-nos completamente a afastar. E não me venham com a conversa. Sabes o que é que me disseram quando estava lá no Marquês? Somos um país muito seguro e não sei do quê, mas...
Já era antes e isso fazia-se.
Mas imagina que há aí um gajo e que rebenta uma bomba e há um atentado e há não sei o quê. E eu, então estamos já a inventar desculpas do
temos
património.
Temos concertos cá fora, não sei o quê.
Estamos já a inventar desculpas do Arco da Velha para cada coisa estar a acontecer. Já agora vamos, cada coisa que é mal feita, vamos tentar arranjar uma razão e fica tudo bem. Epá, não.
Certo.
Tem que se pensar sobre isto.
Mas estavas a dizer, e bem, a Liga deveria fazer algo mais pelo futebol, e que é o negócio que eles próprios gerem, não é? Portanto, acho que sim. Concordo contigo.
Tem que ser feito, e quando é para mudar, é para mudar. Não é como Portugal que mudou o selecionador e é tudo igual.
Situações negativas do campeonato a nível macro, o VAR, acho que não foi consensual, o que é inacreditável, que é uma coisa que supostamente é tão fácil.
Disponibilizem os áudios e expliquem às pessoas porque é que aquela decisão é tomada daquela maneira. Digam, é pá, veríssimo, atenção, que
mas
aquele
aí,
jogador está...
Mas eu aí não sei se a Liga tem a capacidade de tomar essa decisão.
Não é capaz, só tem que ter tomates.
Não. Eu não sei se isso não tem que ser autorizado, não tem que ser uma decisão acima da Liga, ok?
Por ter a ver com proteção de dados ou
não sei,
coisa
não,
assim?
Não sei se não terá que ser a UEFA a dizer, não, a partir de agora isto é possível acontecer. Não sei se já existe ou não.
Pá, eu acho que isso está em discussão.
Eu acho que isso era muito bom.
Acho que isso está em discussão.
Eu acho que
isso
era muito bom.
Como é? Nós só temos que olhar lá para fora e ver
porque
como é que
eles fazem. Eu continuo a achar que há muito tipo que está no VAR, muito árbitro, que se acobarda determinadas coisas. E sim, depois o árbitro, por sua vez, também se acobarda.
Oh Pedro, portanto, mas há decisões que até estão corretas, mas nós só sabemos pela opinião dos comentadores,
claro,
que muitas vezes é aliada daquilo que os clubes lhes pedem para dizer, mas que se calhar houver um árbitro, e não é um ex-árbitro, porque as regras mudam, por muito que vão estar, um árbitro naquele momento a explicar, ou um áudio ou qualquer coisa, porque é que aquela decisão aqui é correta, já que agora podemos parar o jogo em Portugal, podes parar o jogo 5 minutos e vamos lá analisar esta merda, está um milímetro, está um... vamos lá analisar isto, é assim que as coisas estão agora.
Uhum.
Então, se há tempo para isso, justifiquem o porquê da decisão. Mas não, como não justificam, tu vais ver o que não, é que tu o podes estar a
ouvir, tu deverias estar a ouvir a conversa entre o árbitro e o VAR.
Sim.
Não é nenhuma conversa pessoal, portanto, claro. É do interesse público, no fundo.
Para mim, aquilo é trabalho, é transparência, tem que ser. Senão daqui a nada aparece, como já falámos há uns tempos, cada vez que há uma interrupção, estão a ligar para as casas de apostas ou uma coisa qualquer. Então como é que é? É ou não é?
Pois.
Meteram ou não meteram? Porque se no final tudo se resume a isto, sejam transparentes. E ajudem-nos a acreditar no nosso futebol. Senão o que vai passar a acontecer é, e atenção, o que aconteceu este ano é miserável, tirando o Benfica porque estava a ganhar e porque é o Benfica, tem o maior número de adeptos em Portugal. Mesmo o Porto, mesmo o Sporting e todos os outros, tivemos assistências vergonhosas. Vergonhosas. E houve até jogos em que clube como o Benfica, como o Porto, o Sporting também, por exemplo, tem muitos adeptos espalhados. A Leiria, acho que é o segundo maior núcleo de todos. Portanto, há malta para ir à bola, etc. Vazio. O Benfica a ganhar teve estádios em que não esgotávamos os nossos setores muitas vezes porque os preços eram altíssimos. Pá, ou se pensa nisto a sério, ou então qualquer dia deixamos de ver os jogos na nossa liga porque é tudo é lixo, passa a ser lixo. Acho que tem que se fazer alguma coisa. Mas há uma coisa a dizer?
Não.
Ótimo. Só não ficamos por aqui, eu já estou muito enervado, mas vou ter que...
Sim, tu tens de ter calma, começo a ficar preocupado contigo.
Bem, como não é só dizer... Atenção, nós fazemos coisas boas. Nós fazemos coisas boas. Nós fazemos coisas boas, ok? Mas fazemos tanta mal que até faz comichão. É só isso. Cada vez que queres mudar alguma coisa, Jesus, vamos deixar como está, porque isto assim está melhor. Porque a mudança faz confusão às pessoas. A mudança, que é a coisa mais necessária na vida, faz muita confusão. Acho que
sou um filósofo.
Pois estou. Estou-me a sentir agora.
Este gajo fumou alguma merda, Tiago?
Não, nada.
Nada?
Nada, zero. Estou plenamente consciente.
Estou a ouvir, atenção, concordo contigo. Concordo contigo, nem tenho nada a apontar.
Em vez de chegarem ao fim e dizerem que foram roubados, porque foram roubados, entreguem a medalha a uma criança, como fez o José Mourinho.
Grande.
Porque foi roubado.
Grande Zé, pá.
Foi roubado.
Ouve, tu pedes as coisas. Ouve, sinceramente.
Isto acontece porque ele não queria a medalha, etc, como é óbvio.
Mas olha, há uns anos...
Mas isto é um gesto inacreditável.
Há uns anos houve um jogo que o Benfica, que o Sporting foi roubado contra o Benfica numa taça da Liga e um jogador do Sporting também mandou...
Mandou para o caralho. Não deu a ninguém. Mandou a... Não deu. Isto é um gesto muito bonito por parte do Zé Mourinho. Pá, eu vi o jogo, para mim a Roma é roubada. Há lá momentos que... E mais uma vez com vídeo ao árbitro, como é que isto é possível?
Exato.
Quem é que manda nisto, afinal? Se a imagem não manda, então quem manda?
A questão é que há um momento em que tu...
E aqui o problema não é nacional.
Eu cada vez que vou falar vais dizer alguma coisa, portanto deixa falar, estás a ficar como o nosso colega. Já o eliminámos. Agora o próximo és tu, qualquer dia estou a falar sozinho.
Aqui o problema... Desculpem lá. Aqui o problema não é nacional.
Diz lá.
Isto vai-me dar vontade de mijar, não é? Aqui o problema, só para eu ter mais energia ainda, aqui o problema é universal. Amar. Continua lá.
Não. Eu vou deixar que tu estejas com isso na boca, que assim sei como é que não vais falar.
Já vou abrir e... Olha, espera. Este só é top. Estou a abrir isto porque a Cló, que é um dos nossos parceiros, como vocês já perceberam, é um dos patrocinadores de um clube que é R-Power.
Uhum.
Estamos a falar aqui de um clube, de uma equipa de futebol feminino que este ano subiram à primeira liga, portanto à Liga BPI, portanto muitos parabéns a elas. Oxalá um dia possamos ter aqui
uma, nós temos aqui uma camisola,
Oxalá um dia possamos ter aqui uma jogadora para podermos ouvir e falar, portanto acho que sim.
Boa.
Mas olha, podes falar.
Eu já me esqueci.
Fala lá do Mourinho.
O que é que eu te queria dizer em relação a este tema? Ia-te dizer que o VAR é impossível depois, quem esteja a ver, não pense que
há algo mais do que incompetência.
Claro.
Porque, maior parte das vezes, as imagens são elucidativas e não deixam dúvidas.
Yeah.
E tu perguntas-te, mas como é que é possível?
Exatamente.
E portanto, mas pronto, não queria estar aqui a bater mais no ceguinho e queria andar para a frente. Este jogo, sim, eu estava com fé que a Roma ganhasse, gostava muito que o José Mourinho ganhasse, mas de facto esta é a competição Sevilha, não é?
Uhum.
Seja favorecido, seja em penaltis, seja de outra forma qualquer, o Sevilha acaba por ganhar.
Mas chegaste, mandou outro áudio, meu. E... não sei sobre o quê. Agora não sei se...
Epá, caga no gás, meu.
Aí, pá, mas vamos ouvi-lo.
Isto está a correr tão bem, meu.
Pois está, continua. Caguei.
É isso. Diz que não viste, meu. É, diz que não viste, meu. Diz que não vimos e que já vimos, já o Tiago tinha ido para casa.
Até já fechei o computador.
É isso. Então, viste? Está combinado. O Tiago
é que
já tinha ido
não
para
ouvi,
casa.
Não ouvi mesmo. Juro que não ouvi o que ele mandou agora.
Pronto. O jogo, não sei se viste o jogo, como não jogava ninguém do Benfica, mas tinha lá o Tiago Pinto que teve no Benfica, meu.
Sim, continua.
Viste por causa disso ou não? Ou não é
Já,
isso?
vi. Top.
Pá, foi um jogo equilibrado. E no final o árbitro acabou por ajudar a decidir o resultado. Pronto.
Eu acho que realmente foi roubado, mas é o quê? Mas pronto, acho que sim, faz sentido tudo o que vocês estão a dizer. Estava a procurar aqui do áudio, mas neste momento acho que nem vou pôr. Em todo o caso, e o gajo está mesmo a dizer: mete, pronto. É isso, ele está a ver isto em direto. Ele está a ver isto em direto. Quero falar do Brasil. Pá, já vamos lá, né? Já lá vamos.
Ele que espera, meu.
Já lá vamos, já lá
vamos. Ele, cena do Brasil, meu. Esquece.
Liga dos Campeões. Quero falar da Liga dos Campeões. Vamos lá ver o que é que ele está a dizer. Calma,
isto não é
calma,
dele,
careca.
Isto não
calma,
é dele,
calma.
Pá.
Meus meninos, uma vez que vocês já estão aí preparados para ir jantar à conta do Guilherme e dos euros que ele tem, que ele ganha agora, vou-vos só deixar aqui os resultados do Brasileirão e dos portugueses que lá estão a representar e a representar bem. O Botafogo de Luís Castro perdeu contra o Atlético Paranaense por 2-0. O Palmeiras da Belo ganhou 3-1 ao Coritiba. O Cruzeiro de Pepa perde em casa contra o Atlético Mineiro à conta de um golo de livre praticamente do meio campo, marcado por Hulk, aquele jogador que o Pedro gosta.
Check.
O Pedro Caixinha, com o Red Bull Bragantino, perdeu no Maracanã, frente ao Fluminense, por 2-1. O Goiás recebeu o Cuiabá de António Oliveira e o António Oliveira levou melhor sobre o Goiás, portanto venceu por 1-0. E o Renato Paiva a ir empatar um belo empate frente ao Fortaleza por 0-0. Temos o Luís Castro em primeiro com 21 pontos, o Abel Ferreira está em segundo com 19, o nosso Pepa está em décimo com 13 pontos. Temos o Caixinha, Pedro Caixinha, com 13 pontos em 11º. Temos o António Oliveira em 14º com 11 pontos. E o Renato Paiva em 15º com 8 pontos.
Ok.
Ora então, o final das Champions. Inter-Manchester City. Eu, para mim, o City ganha fácil. O City, para mim, ganha fácil. Eu acho que só existem 11 jogadores capazes de ganhar ao City, que são os 11 que não jogam do City. Ou seja, os suplentes ganharem a equipa, aquilo que a gente chama a equipa da Coca-Cola, contra a equipa principal. Acho que estão mais perto dessa ganhar do que qualquer outra equipa. São treinados pela mesma pessoa, chamada Pep Guardiola. Acho que não há grandes hipóteses. O City vai ganhar, o Inter merece estar nesta final. Foi melhor e foi vencendo e até acaba por chegar surpreendentemente a esta final. Mas o City, eu acho que o City está imparável. Eu acho que este ano ganham tudo o que há para ganhar. Portanto, para mim, Inter 1, Manchester City 3.
Já reparaste que o Bruno, todos os treinadores carecas, ele gosta do trabalho deles? Eu não sei se já te contei uma história que tive com o Guardiola.
Olha, realmente ele teve aqui a hombriedade de mandar os resultados brasileiros, porque do futebol brasileiro, porque ele acompanha, como nós sabemos, como nós não acompanhamos também. E a verdade é essa, é que é uma alegria ver os treinadores portugueses a brilhar lá fora, e neste momento só mostrar ainda mais a qualidade que nós.
Eu gostava imenso que o Luís Castro ganhasse, mas vai ser muito difícil.
Yeah.
E o Abel, só a 2 pontos, tem uma equipa muito mais forte.
Yeah.
Mas pronto.
Olha, mas andando lá por fora, tu mandaste lá para o grupo um golo aos 90 e tal minutos da Liga Belga. Eu não acompanho, não vi, não,
a Liga
não vi
nada. Eu também não acompanho a Liga Belga.
Yeah. Mas mandaste um vídeo.
Pá, o que aconteceu foi aquilo que nós gostaríamos que também acontecesse cá, não é? Que é o espetáculo, a emoção até ao fim, e foi brutal. O Antuérpia acabou por ganhar. Começou o jogo, eu penso que em primeiro,
e depois andou segundo, terceiro. Eram duas três equipas, que era o Antuérpia, o Genk e o Union Giloise, se não estou em erro. San Giloise, uma coisa assim. Epá, e que durante os 90 minutos andaram os três a mudar de lugar. Portanto, a 2 minutos do fim, o Genk era campeão. Ou um minuto do fim, o Genk era campeão. Epá, e este tipo quem não está a ver, mas é o tipo que marcou o golo, que eu não sei o nome. Mas também é irrelevante aqui para o caso. Marcou o gol do Antuérpia, pá, e foram campeões passados tipo 50 anos ou 60 anos, uma coisa assim.
Aos 94 minutos.
Exatamente. Portanto, imagina este gajo
merecer uma estátua. Lá está, é por isto que nós amamos o futebol, é por casos destes.
Sem dúvida.
Por exemplo, destes, claro que não acontecem todos os dias, mas quando acontecem tem uma magia inacreditável.
Pá, isto vai ficar para a história
mesmo.
Do clube, da Liga Belga, de toda a gente, não é? Basicamente.
Inacreditável. Olha,
foi espetacular.
Enquanto este público aplaudia uma vitória, haviam outros que aplaudiam uma despedida. Deixa-me dizer-te, foi um dos meus ídolos durante algum tempo. Ídolo não era bem um ídolo, mas adorava a forma, os golos que ele marcava, a forma como os marcava, com uma qualidade inacreditável. O Suelec sabia fazer, um autêntico jogador PlayStation, como eu dizia. Zlatan Ibrahimovic acabou, já não vamos ver mais. Já não vamos ver mais a jogar futebol.
Estás a dizer bem, porque eram os golos mágicos, era os que ele golos, fazia, mas era tudo o resto. As declarações, a atitude. Pá, e se tu fores ver, não era um tipo conflituoso, não era um gajo
egocêntrico. Ele
era egocêntrico.
Ele fazia aquilo para se divertir, sabes?
Sim.
Eu estava na altura bastante com o David Luiz quando ele estava no PSG e ele contava as histórias do Zlatan. Quando estavam lá os dois, pá, uma coisa inacreditável. Acho que é um gozão autêntico. Passa a vida a pregar partidas aos colegas. De repente lembra-se, olha, vamos todos jantar e não sei o quê, e vão todos jantar e está tudo na palhaçada e assume tudo de uma maneira inacreditável. Acho que dá um sangue incrível aos mais novos.
Olá, tu viste,
ele é muito mais do que aquilo que
havia jogadores do Milan que estavam a chorar.
Completamente, completamente. É uma figura que deixa, e ele divertia-se. Ele divertia-se quando lhe perguntavam Messi ou Ronaldo, e ele Zlatan.
Claro.
Ele divertia-se a dizer aquilo.
Não, e agora há bocado o Tiago estava a contar, eu não sabia, que os adeptos do Verona ontem acho que estavam a apupá-lo no fim, quando ia falar, e ele disse: calem-se, pá, porque vocês vão presenciar a melhor coisa da vossa época. Isto é um tipo que está muito acima.
Pá, inacreditável.
E que é um espetáculo dentro do espetáculo, e acho que vamos todos sentir falta quem gosta de futebol. Sim, 41 anos. Ele teve algumas lesões graves nos últimos anos.
Sim.
Portanto, ele não anunciou que ia embora até ontem.
Sim.
Sabia-se que ele ia embora do Milan, mas não sabia.
Podia ser mais um aí lá para acabar a carreira nas Arábias, mas decidiu acabar agora. E
está a pensar, não é?
Como se calhar o Benzema vai, mas isso já são outros temas. Há uns tempos acabavam no clube do seu coração, depois mudou muito. Começaram a ir para a América, depois da América foram para a China.
Ele de facto provavelmente agora ia ir para a Arábia e ganhar dinheiro e não quis.
Mas seria por um ponto final no momento em que vai ser recordado como figuras bonitas, sem figuras tristes à volta.
Aí tu reparaste, os clubes onde ele passou é uma coisa do outro mundo. Os clubes onde ele passou.
Sim, sim, esquece.
É nobreza máxima.
Amado em todo lado.
Sim, sim.
Amado em todo lado. E ele passa de. Imagina um jogador que está no Benfica e a seguir vai para o Sporting, a seguir vai para o Porto, e depois vai para não sei para onde, em Portugal. E é amado em todo lado. Só há um, Paulo Futre. De resto, este fez isto internacionalmente. É um absurdo. Este gajo podia ir para qualquer clube que era bem aceito, até pelo próprio rival. Só há um.
Sem dúvida. É porque ele era um espetáculo dentro do espetáculo.
Já, mesmo. Eu estou a falar bem para caralho, meu.
Não, tu tomaste qualquer coisa, mas...
Como estou a falar tão bem, quero que me fales também de uma coisa que está a acontecer, que eu não estou a acompanhar, que é o Mundial de Sub-20.
Mas alguém está?
Eu acho que ninguém está a acompanhar.
Não.
Sabes que de outra vez não. Estávamos a vir para cá e eu, Pedro, epá, temos que falar do Mundial de Sub-20. Eu acho que Portugal está uma merda. E ele vira-se. Portugal nem está.
Exato.
E eu para mudar naquela de capital que sabia. Não, mas está uma merda no sentido em que nem joga.
Não, eu acho que tu disseste isso e depois disseste logo: que vai chover na Madeira.
Mas afinal sabes mais do que eu.
Sei porque fui.
Que vergonha, meu.
Porque fui. Estava a ver um jornal qualquer e apareceu que estava a ver o Mundial, sou tu, né?
Yeah.
E depois fui ver em que ponto é que estava e vão ser disputadas as meias finais. E fiquei a saber que a Coreia do Sul mais uma vez vai disputar uma meia final contra a Itália. A Coreia do Sul, que já foi finalista do último Mundial de sub-20, que eu também não sabia.
Ok.
Engraçado. E depois temos uma outra meia final com o Uruguai. Israel.
Ok.
É engraçado porque estamos a falar do futuro do futebol mundial, não é?
Ok.
E
okay.
Portanto, alguma coisa também estão a fazer bem estas seleções.
Sim, pelo menos
naquilo Uruguai que eu... e Itália, a ideia que eu tenho são clássicos, clássicas seleções certo. Fortes, não é? Em todos os escalões. Agora, Israel e Coreia do Sul, para mim, foi uma surpresa. E estou
então,
curioso.
Está Argentina, Brasil,
nada,
Alemanha.
Nada. E depois, não. Outra coisa, já que falas na Argentina, o Campeonato do Mundo está a ser disputado na Argentina,
okay.
Mas inicialmente era na Indonésia. Portanto, eu não sei, não fui ver porque é que mudaram.
Provavelmente há uma razão que
não,
foi
que
dita
há
tempo e horas, não é? Mas nós, como não acompanhamos, estamos aqui a fazer esta figura.
Nós não somos profissionais, pá.
Lamentável. Exatamente. Deixamos isso.
Devíamos contratar o, sei lá,
aliás, nós somos amigos, assim, não somos comentadores. Nível. Portanto,
é isso.
Fica já essa nota.
É isso. Mas tu estás com esse computador à tua frente, mas já podias ter ido pesquisar.
Não.
Isto, não vale a pena?
Estou só no WhatsApp. Entretanto, para terminar, vai haver um jogo inacreditável. Final da Champions League. O Bruno estava a apostar fácil no City e eu vou-te dizer...
Estás escaldado.
Vai ganhar o Inter.
Ainda estás a Alibut no rabito.
Não, puto, vai ganhar o Inter.
Ainda tens o rabinho com a Alibut.
1-0 para o Inter de Milão. É a minha
Esquece.
Aposta.
Não.
1-0 para o Inter de Milão. Aliás, este menino nem sei porque é que está aqui. Não marca há 5 jogos. Flop. Um jogador que não marca há 5 jogos.
É um Deixa-me dizer-te que tens um jogador que tu selecionaste para o 11 da Liga Portuguesa que teve mais do que 5 jogos sem marcar.
Mas é diferente.
Já sem.
Não é igual, não é igual. Ninguém não disse igual. Que ele era o melhor do mundo. Ninguém disse que ele era, o melhor,
disse que era o melhor do mundo.
Ah, muita gente disse que este era um extraterrestre e não sei o quê. Há 5 jogos sem marcar.
Coisas, é pelo tamanho.
Não, desculpa, é um flop.
Como raízes e não sei o quê.
Claro que eu estou a brincar, portanto, escusam de me insultar, ok?
A ti ninguém te insulta, meu.
Não, insultam.
Porque infelizmente quem te vê aqui é... Malta do Benfica.
Yeah.
E malta do Benfica, não sei, há aí uma cena.
Posso
qualquer.
Dizer uma coisa sobre este senhor?
Podes e deves.
A partir do momento em que o Guardiola começa a puxá-lo mais para trás e liberta o Gundogan, veja o que o Gundogan tem feito. E se for preciso, ele muda tudo nesta final e o protagonista já muda também. Portanto, está tudo mais do que pensado. É inacreditável
então, afinal...
como um jogador destes de repente aceita praticamente jogar mais para a equipa, que é o que ele tem feito agora.
Mas isso é a arte.
Toda a equipa
treinador.
Jogar para ele,
mas
foi o que aconteceu
arte.
Ao longo do ano.
Houve, isso é a arte do treinador. Claro. De equipa grande.
Exatamente.
Há o bom treinador. Há o bom treinador. E há o treinador que chega a um clube e que é respeitado perante os gajos todos que já ganharam tudo.
Exato.
Não
exato.
É?
Exato.
E este é um exemplo. O Ancelotti é outro exemplo.
Sim.
O Zidane foi outro exemplo. Que são tipos que chegam ali epá, e que toda a gente os ouve.
Já. Yeah.
Não é?
Portanto,
daqui a bocado estamos a ouvir aquele grito daquela mulher. Quando abrem os áudios...
Não tens aí um áudio também que te mandaram?
Tenho,
posso. Não podes pôr só para...
Posso,
mas
diga-me um bocado, é verdade.
Pomos a câmara, do Bruno, no Bruno, não é? Acho que ele mandou-te um último, não sei se tens para aí.
Tenho, mas aqui é o que estou a ouvir ali na nossa regi manhosa, é o que estamos a ouvir e não tarda nada.
Não, espera aí. Mete lá o último áudio que eu acho que o Bruno quer se despedir, estou sempre eu a pôr. Câmara no Bruno, por favor.
O último áudio que ele mandou, aquele... Certeza?
Sim, eu não ouvi ainda. Mete lá no play.
Dá-me só um segundo.
Calma, Bruno, já te vamos ouvir. Não te exaltes, Bruno.
O Bruno hoje, mesmo não estando aqui, está a ter demasiado protagonismo. Ora, onde é que eu tenho isto? Está aqui. Tens a certeza que é o último áudio do Bruno, certo?
Sim.
Em que...
Eu não ouvi.
Tu não ouviste?
Então, ele está a mandar as coisas agora. Ele mandou agora um áudio. É isso que eu estou a dizer. É esse áudio. Ah, já ouviste. Tu já ouviste, meu.
É este áudio. Tens a certeza? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu não sei quem é esta senhora, mas ela, se cobrasse royalties pelos gemidos, ganhava mais dinheiro do que os anjos com a noite branca, meu. Posso te garantir.
Olha, isto é uma boa música para entrar no rap de peixe e não entrou. Noite Branca.
Já
só viste? Quem vê a série é que vai perceber.
Exatamente.
Inacreditável, mano. Muito bom. Ó, Bruno. Ganda áudio, meu. Ganda programa.
Foi previsível, mas pronto.
Exatamente. Ainda não deste o teu resultado?
Não, não vou dar resultado. Estamos mesmo a fechar. O que vou dizer é que não tenho dúvidas. Pá, tinha que estar mesmo muito enganado que o City vai ser avassalador contra o Inter. O Inter é uma equipa que vai estar confortável cá atrás, mas não vai ter outra hipótese. Aquilo que aconteceu com o Real Madrid, eu estimo que vai ser muito pior.
Ora bem, portanto o Pedro diz
agora
que vai
resultado,
haver batucada.
Batucada, fácil.
O resultado,
estamos nas apostas, é?
Sim.
Ok, então o resultado, epá, a partir do momento que o City marca o primeiro, vai, eu vou dizer 3-0.
Eu vou dizer 1-0, marca, esse menino está aqui na foto, Lautaro, portanto, a partir daí isto vai acontecer.
Não.
É o que eu acho.
Acho que não vai haver surpresas.
Yeah, eu acho
espero que não vá haver surpresas, sinceramente. Acho que o City é a equipa mais espetacular da atualidade.
Ora bem.
De longe.
Está bem dito. Ficamos por aqui ou não? Voltamos para a semana?
Não nos está a faltar nada.
Não nos está a faltar nada, pô.
Não, não está melhor a faltar... ir ao meu rascunho? Não,
não, não, não. Não. Não, ah, pois é. Quem me acompanha nas minhas redes sociais percebeu que este homem prepara tudo. O gajo vai ver cenas, agora está a ver se falta alguma coisa. Não, meu. Já está, olha, já está. Primeiro, ainda não falámos sobre isto. Isto foi um ouvinte nosso que fez, muito obrigado. Eu realmente estou um bocado velho.
Ele ouviu genuinamente outro porque parece... quis ou porque tu o obrigaste?
Não, porque quis. O outro parece um nenuco. E tu realmente estás um Ken autêntico.
Eu não me reconheceria.
Só falta a Barbie ali ao lado.
Eu não me reconheceria, mas...
muito obrigado ao António por ter feito estas caretas.
Sim, António.
É de um talento inacreditável. Portanto, olha, ficamos por aqui. Para a semana voltamos, não sei
com o quê. Quanto tempo?
Não sei. Tiago, uma não. Hora e 26.
Esquece.
Estás a dois gajos. Foda-se, só Bruno, fica em Angola. Fica em Angola, não é preciso. E pronto, é isso.
Não, que ele é nosso tropa.
Já, já, o gajo é nosso tropa. E
nosso tropa.
Está na nossa beca, já.
Yeah. É isso.
Tem que ser. Malta, muito obrigado. Fechas tu ou fecho eu?
Eu abri, fecha.
Ah, é? Não gostas de abrir e depois fechar?
Tem dias.
Ok. Portanto, para já, só deixaste
normalmente aberto. Deixa aberto.
Fica aberto. Então, eu vou lá fechar.
Fecha agora.
Fecho este programa para dizer que foi mais um gosto estar convosco. Para a semana voltamos, não sei bem para dizer o quê, mas cá estaremos certamente. Nem que seja, reparem, hoje teríamos poucos temas e ficámos 1h20, 1h15 aqui a falar convosco. Portanto, mais ou menos o que vai acontecer para a semana, pior do que isto, não deve ser. Mas serão coisas interessantes. Continuem-nos a seguir no TikTok, no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube. Carreguem no sininho, ativem as notificações e o Pedro está impressionado com a facilidade com que eu faço isto.
Esquece, tu deves andar a estudar em frente ao espelho.
Deixa-me
só dizer uma coisa.
Diz.
Variadíssimos pedidos para termos uma conta Instagram.
A sério?
Inclusive, sim.
Okay.
Inclusive, houve gente que disse, gente que fui eu. Houve gente que disse para criarmos uma conta só com o nosso logotipo e que nós possamos identificar cada vez que partilhamos as coisas a conta do Instagram e que vai ter lá os links todos para a Apple Podcast, essas coisas todas. Muita gente, eu fui um deles.
Okay.
E não sei se mais alguém, mas provavelmente
certamente que há pessoas de acordo contigo.
Okay.
Portanto, vamos embora ceder esse pedido. Agora vamos jantar. Estou-te a dever um jantar, acabou a época e o Porto realmente não perdeu. Faltava um jogo. Acabou a época e o Porto
tem
não perdeu mais.
Tem música, meus ouvidos.
Portanto...
Está só a ouvir aquela rocalhadazinha de...
Tá.
A sério?
Yeah.
Eu não ouço um canal.
Adoro rocalhada.
Eu não ouço calhada. Nada, meu.
É nada, incrível. Né? Isso são coisas que ficam para
é
quem
que
está
a ouvir. Os meus filhos estão-me sempre a dizer...
Vou dizer uma
pai,
coisa.
Pai, estou farto de chamar, não sei o quê. E o gajo tem razão, meu. Eu não ouço nada, meu.
Nós temos uma taxa de audiência muito interessante a quem ouve até o último minuto. E tu estás a foder esta merda toda.
Estás tu.
Isto já acabou. Continuamos aqui. Pá, não sei. Mas achas que há alguém a ouvir agora neste momento? Neste preciso momento?
Eu vou ouvir.
Não, mas
esta vez vou ouvir.
Tirando tu, alguém deve estar a ouvir isto ainda neste momento?
Epá, é pouco provável. Eu acho desde o minuto 2.
Ok.
Mas eu sou um bocado pessimista.
É isto. Gente, muito obrigado. Foi um gosto. Até para a semana.
Foi um prazer. Está feito. Conseguimos estar aqui 1h30 de merda. Foda-se. Como é, não?